Vamos dar início à nossa sessão de trabalho desta tarde. Cumprimento também as senhoras e os senhores jornalistas e os serviços de apoio a este plenário. Antes de darmos início à ordem do dia, a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa, tem uma série de informações para nos dar. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do projeto de lei 834 do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão em conexão com a 13ª. Projeto de lei 835 do PAN, que deixa a 7ª comissão. Projeto de lei 836 do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão em conexão com a 2ª. Projeto de lei 837 do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão. Projeto de lei 838 do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão. Projeto de lei 839 do Bloco de Esquerda, que deixa a 10ª comissão. Projeto de lei 840 do Bloco de Esquerda, que deixa a primeira comissão em conexão com a 13ª. Projeto de resolução 1267, de iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de resolução 1268 do Chega, que deixa a primeira comissão. Projeto de resolução 1269 do CDS-PP, que deixa à 12ª Comissão. Projeto de resolução 1270 do Partido Socialista, que deixa à 6ª Comissão. E a proposta de lei do 94 do Governo, que deixa à 5ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Vamos então dar início à nossa ordem do dia. O primeiro ponto consiste na apresentação e discussão dos relatórios sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência nos períodos de 1 a 15 e 16 a 30 de abril deste ano. Para iniciar este ponto, tem a palavra, em nome do Governo, o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Faça o favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estes são os dois últimos relatórios correspondentes à 14ª e 15ª Declaração de Estado de Emergência pelo Sr. Presidente da República. E o melhor motivo de congregação de toda a sociedade portuguesa é desejarmos vivamente que este seja o último debate em torno destes temas na Assembleia da República. Estes relatórios demonstram que, depois de um período terrível por que Portugal passou, sobretudo durante o mês de janeiro, as medidas adequadas, exigentes, permitiram que nos tivéssemos transformado naquele que é, há cerca de 2 meses, o país com menor incidência de casos e menor incidência de óbitos de toda a União Europeia. Este resultado prova a adequação da iniciativa do Sr. Presidente da República, das decisões da Assembleia da República e das medidas difíceis, exigentes, tomadas pelo Governo. Mas este resultado é, sobretudo, um mérito de todos os portugueses, pela forma como interiorizaram, de uma forma generalizadamente exemplar, o cumprimento destas medidas. Este é um mérito dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que deram resposta a estes tempos difíceis e que contribuíram nesta fase para que, ao longo do mês de abril, tivéssemos uma significativa redução de casos. Tivéssemos tido, a 30 de abril, um dia sem óbitos e, a 1 de abril, o único dia com mais de 10 óbitos neste mês. Uma significativa redução de número de internados em cuidados intensivos e de casos ativos. Este resultado é mérito, permitam-me aqui dizer, das forças de segurança, que com determinação, com coragem e empenho, de forma pedagógica ou de forma ativa, estiveram presentes, garantindo o cumprimento das medidas, quer garantindo as medidas de controle de fronteira, garantindo e resistindo mesmo quando, durante horas, foram agredidos com garrafas, pedras e sabe-se lá que mais o quê. É esta dimensão que nos permitiu abrir as escolas, abrir os restaurantes, libertar as atividades culturais e, coordenadamente, retomar a abertura ao exterior, primeiro das fronteiras terrestres e agora, desde esta semana, das fronteiras aéreas. Por isso, neste momento, vivamente, tendo como principal desejo, que será partilhado por todos, que não existam novos debates sobre novos períodos de estado de emergência ou sobre relatórios da sua aplicação, quero dizer que isto não acabou. E que é fundamental que em todos os eventos, é fundamental que os turistas que queremos respeitem estritamente as regras que tornam Portugal hoje um exemplo a nível europeu. É fundamental que os resultados extremamente positivos que estamos a ter no processo de vacinação sejam consolidados. É com este sentimento de dever cumprido que não devemos hoje afrouxar o nosso sentimento de tenacidade e de resiliência e devemos continuar até à conclusão desta terrível batalha das nossas vidas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares e deputados. Tem a palavra em nome da Iniciativa Liberal o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Não intervirá. Tem então a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Administração Interna, cumprimento-o também. Apresenta-se nesta Assembleia como se as suas medidas tivessem resolvido os problemas dos portugueses. Recordo-lhe que num dos relatórios que nos apresenta hoje, fala, imagine-se, da economia em aceleração. Não sou eu que o digo, Sr. Ministro, são todos os relatórios. A economia portuguesa volta a sofrer uma das maiores quedas da história da democracia, 30 de abril, uma das datas coincidentes com o fim deste relatório. Fantasia, propaganda, é isto que temos no relatório do estado de emergência, que se dá ao luxo de dizer que Portugal está novamente em aceleração económica. Mas é também o relatório do estado de emergência que pela primeira vez reconhece que o Estado falhou no problema de Odmira, porque diz que falhou a fiscalizar o transporte daqueles trabalhadores, falhou nas medidas de Covid preventivas e falhou ao permitir que uma situação tão grave como a que ocorreu em Odmira pudesse agravar-se e traduzir-se como se traduziu em cercas sanitárias, que aliás o Governo tinha prometido que nunca iria implementar em Portugal, quando, nomeadamente, discutimos isso a propósito de um outro assunto. Mas é também este o momento em que, Sr. Ministro, eu lhe devo dizer o seguinte. Como é que pode chegar a esta Assembleia e dizer que as medidas que tomou foram corretas e que os dados estão aí a demonstrar isso mesmo? E falou de restaurantes. Restaurantes, Sr. Ministro, 60% faliram. E vem aqui dizer que as medidas funcionaram. Então como é que seria se não funcionassem? Imaginemos obrigado, o cenário de terror que teríamos em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado pela tolerância. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. E Srs. Deputados. Hoje discutimos os dois últimos relatórios de um longo, duro e complexo período de estado de emergência. Esperávamos mais, como dissemos ao longo destes meses de discussão. Esperávamos que estes relatórios olhassem mais para a realidade. Para a realidade do desemprego que atingiu dezenas de milhares de trabalhadores, particularmente os que tinham vínculos precários, sublinhando a injustiça dessa condição. Para a realidade da ação ou falta dela, da autoridade das condições de trabalho, o que reclama o reforço de meios humanos e materiais desta estrutura para que possam fazer mais do que ações de formação e possam prevenir abusos nas relações laborais. Para a realidade do encerramento de inúmeros micro, pequenas e médias empresas que deixam milhares de famílias sem rendimentos e desmantelam uma boa parte da economia. Para a realidade dos transportes públicos que faltaram e principalmente para aqueles que pararam há mais de um ano e para os quais não existe o compromisso de virem a retomar. Para a realidade das dificuldades do acesso aos cuidados de saúde primários, com as exigências que coloca de alargamento de horários de extensão de saúde, do reforço dos psicólogos, de reforço de equipas ao domicílio, de aumento de rastreamentos que ficaram por fazer. Para a realidade da saúde mental, fazendo o levantamento tão rigoroso quanto possível dos impactos de longos períodos de confinamento e isolamento, em particular de jovens e idosos, apontando os programas de prevenção, as campanhas reforçadas de alerta e assumindo a necessidade de mais psicólogos nas escolas, nos lares, nos centros de dia. para a realidade em que estão a viver os trabalhadores da cultura, que não se resolverá em toda a sua dimensão com o desconfinamento progressivo que estamos a viver, sendo indispensável garantir que dezenas de projetos não ficam pelo caminho. Para a realidade em que se encontram milhares de idosos isolados nas suas casas, impedidos de sair dos lares e de receberem visitas dos familiares, com os centros de dias, associações encerradas, porque não têm meios humanos para fazer frente às regras de números de pessoas nos espaços fechados, de higienização frequente dos mesmos. A opção do Governo foi a de elaborar um texto com referências vagas e elogios à ação do Governo. Mesmo para isso, recorrentemente, os textos sejam literalmente iguais de relatório para relatório. O Governo fixou-se num documento com uma estrutura rígida que não acompanhou o pulsar da vida, as alterações constantes e profundas e mesmo os momentos dramáticos vividos por boa parte da população. Agora que queremos deixar definitivamente para trás os estados de emergência, as medidas excepcionais, as restrições, as limitações às liberdades e os confinamentos, é tempo de falar de futuro. Mesmo que estes relatórios não constituam uma base que nos indiquem as medidas que têm e devem ser implementadas, os problemas existem. O Governo tem meios para dar respostas, designadamente no Orçamento de Estado para 2021. Dedique-se agora a essa tarefa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. 14 meses passaram após o primeiro caso de infecção SARS-CoV-2 no nosso país e, portanto, procuraremos hoje aqui trazer uma visão retrospectiva destes relatórios referentes à aplicação do estado de emergência. Começaríamos por dizer que consideramos positiva a apresentação destes relatórios enquanto instrumentos de acompanhamento das medidas implementadas, mas lamentamos que o Governo tenha optado sempre por firmar apenas e usar estes relatórios para identificar aquilo que foram os resultados positivos, sem nunca os aproveitar para elencar aquelas que eram as dificuldades ou as medidas para a sua resolução. Ao longo deste processo, o PAN procurou sempre estar ao lado daquela que era a evidência científica, sem esquecer o equilíbrio necessário entre as necessidades de saúde globais e as dificuldades das pessoas neste cenário, procurando aqui trazer posições equilibradas entre a saúde e a economia. Todos nós sabíamos que, na ausência de experiências comparáveis no passado, era fundamental que o país aprendesse rápido, que o Governo aprendesse rápido e evitasse cometer erros que eram previsíveis. Erros e incoerências que 14 meses depois continuam a ocorrer, injustiçando todos e todas aqueles e aquelas que fizeram e continuam a fazer sacrifícios profundos em prol de um bem comum maior. Da parte do PAN, evidentemente compreendemos a dificuldade de governar em períodos como este, mas não compreendemos a insistência e a manutenção de erros e de incoerências. E desde logo trazia alguns exemplos. Aquela que foi a falta de aposta inicial na solução através do rastreamento de cadeias de infecção, ou seja, na saúde pública, a arbitrariedade de medidas em relação à restauração, os abusos com multas desproporcionais que se resolviam com muito mais pedagogia. Mas neste momento falta ainda sabermos se o Governo aprendeu com esta crise e percebeu a importância de reforçar as equipas de saúde pública e ambiental ou se apenas tapou alguns buracos e rapidamente se esquecerá desta mesma importância do papel destas equipas. Infelizmente, temos que dizê-lo, a incoerência das medidas do Governo prejudicou em muito aquela que foi a credibilidade dos estados de emergência. E já fora dos estados de emergência, mas consequência ou reflexo destas mesmas incoerências do Governo, temos a forma como o Governo, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, não planeou devidamente os festejos em Alvalade, desconsiderou as sugestões da PSP, que até tinha apresentado propostas de alteração alternativas e gostaríamos de deixar claro que esta posição do Sr. Ministro acaba por revelar uma total falta de respeito por quem está no terreno a atuar. Esta teimosia,
senhora deputada, quero concluir,
vou concluir, Sr. Presidente, esta teimosia, esta falta de assumir responsabilidades traz-nos evidentemente consequências que não deveriam ser ignoradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Biana Cunha. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Faça o favor.